Ciência USP.
Circulam muitos mitos na internet sobre o autismo. Alguns falam de vacinas, outros de curas milagrosas.
Dá três gotinhas disso, mistura na água, não sei o quê, passa não sei o que lá atrás, passa. Tudo isso é invenção. Não tem nada comprovado cientificamente e não tem nada que um cientista olhe e fale assim, nossa, vai, isso daqui no futuro vai ser a chave, hein?
E além de não serem verdade, esses mitos podem colocar em risco a vida de muita gente. É por isso que este episódio é dedicado a desfazer mitos sobre o autismo. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste Ciência USP. Antes de entrar no assunto do autismo, a gente fala um pouquinho sobre coronavírus. No boletim da Covid desta quinzena, a Giovana Stael conta o que ela apurou sobre os eventos super disseminadores.
Olá, Silvana e ouvintes do Ciência USP. Era fevereiro quando 175 pessoas de diferentes partes do mundo se uniram numa conferência em Boston, nos Estados Unidos. Como de costume no mundo pré-Covid-19, as pessoas se cumprimentaram, falaram e riram bem pertinho umas das outras, sem máscaras. Apesar de assintomáticos, o evento contou com a presença de convidados infectados pelo coronavírus. Não deu outra. Ao final do evento, mais participantes se despediram carregando o vírus no corpo. Essa história foi descrita em um estudo disponibilizado na plataforma MedArchive. O estudo ainda não passou pela revisão de outros cientistas, mas virou assunto na imprensa porque conclui que o mesmo vírus que circulou na conferência acabou infectando centenas de pessoas na área de Boston. Depois, o mesmo genoma foi identificado em cerca de um terço dos casos com sequenciamento, ou seja, os casos que tiveram o DNA investigado em todo o estado americano de Massachusetts. Festas, funerais, apresentações musicais. Eventos corriqueiros antes da pandemia agora são apontados como eventos super disseminadores. Para entender melhor o que são e que papel eles têm na pandemia, eu conversei com o Márcio Bittencourt. Ele é médico e pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP.
Quando a gente fala de eventos específicos super disseminadores, são eventos onde você tem uma aglomeração de muita gente junta ao mesmo tempo. Eu costumo preferir a definição de superdisseminação como uma circunstância, porque não é nem um ambiente que é superdisseminador, nem uma pessoa que é superdisseminadora, nem uma situação específica que vai ser superdisseminadora. É a conjuntura desses fatores todos juntos. Tem pessoas que vão ter características mais propensas a levar à superdisseminação. Pessoas que interagem muito com muitas pessoas. O meu exemplo clássico sempre é o político que está cumprimentando todo mundo. Então é a pessoa no sentido da função dela, não biologicamente que a pessoa seja superdisseminadora. O segundo é o ambiente. Ambientes fechados com grandes aglomerações de pessoas. E o terceiro são funções específicas. Você estar falando, projetando a voz, alguma coisa que projete mais saliva e saia mais aerossol da boca.
Ele comenta que além de casos documentados, como problemas com boates e casas noturnas em lugares como Espanha, Alemanha e Coreia do Sul, esses eventos podem acontecer em diferentes ambientes.
A gente acredita que, por exemplo, no norte isso possa ter acontecido nos barcos de transporte intermunicipal que acontece em toda a bacia do Amazonas, que são barcos onde tem uma grande aglomeração de pessoas que passam muito tempo juntas, de forma prolongada, conversando, etc. E com esse muito tempo fechado, você acaba projetando muita gente.
Para entender e acompanhar a transmissão, é possível contar com a vigilância genômica do vírus.
Contando as mutações, a gente consegue mais ou menos saber de onde para onde o vírus foi, quem transmitiu para quem, entender o padrão de transmissão do vírus. Na prática não é uma coisa muito simples de fazer, porque a gente não faz a avaliação da genética de todos os vírus. A gente basicamente só está, quando muito, testando com PCR os pacientes para identificar que tem vírus e não qual o vírus e quais as mutações.
Para finalizar, ele destaca o papel desse tipo de evento no cenário de pandemia.
Eles são uma parte considerável das transmissões, por si só. Segundo, que eles são responsáveis por possíveis transmissões explosivas. Num navio com 500 pessoas, você pode levar um caso a contaminar algumas pessoas que contaminam outras e, de repente, isso vira centenas ou milhares de casos. Então, se a gente não controlar esses eventos, são situações onde a doença pode progredir muito rápido. Então, são as situações que particularmente são mais importantes porque pode ser uma coisa muito mais explosiva. São eventos que dá para a gente prever e dá para controlar. Eles são os mais explosivos e os mais fáceis de acompanhar para prevenir.
Com a explicação do Márcio, fica claro que ainda não é hora de finalmente fazer aquela festa que foi adiada por causa da quarentena. E que o melhor a se fazer é evitar situações com potencial de disseminação, preferindo ficar longe de aglomerações. Por enquanto, continue se informando. E quando sair, lembre-se de manter o distanciamento físico e de usar a máscara.
Essa foi a Giovana Stael com o boletim da Covid-19. Criar uma criança diagnosticada com autismo não é uma tarefa fácil. Além das dificuldades do cotidiano, muitos mitos cercam o autismo. Na reportagem deste episódio, a Fabiana Maris conta uma história de sucesso e ajuda a desmascarar alguns desses mitos.
E o que eu quero dizer a vocês é que quando eu entrei nessa escola, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu era um garoto de pouquíssimas palavras. E por que isso? Porque eu tenho autismo.
O que você acabou de ouvir é uma parte do discurso de formatura do ensino médio do Nicolas Brito Salles. Nicolas nasceu com autismo, mas como ele mesmo diz, isso não o define como pessoa. Ele é fotógrafo, escritor e palestrante. Mas para chegar onde chegou, o menino, hoje com 21 anos, percorreu um longo caminho.
Bom, o Nicolas, ele nasceu uma criança atípica, então ele já era diferente. Nicolas era uma criança que não chorava de jeito nenhum, ele não pedia para mamar de jeito nenhum, ele não se importava em sair do berço, né? Ele era extremamente quieto, mas ao mesmo tempo ele era muito apático. Então eu já percebi desde os primeiros dias que alguma coisinha ali não estava muito de acordo. Conforme os meses foram passando, eu fui vendo que ele não mantinha muito contato ocular, não procurava a gente para brincar, né? Gostava de ficar só dentro do quarto, então eu colocava música para limpando ali, ele ficava bem, né? E depois eu fui vendo que ele tinha interesse pela máquina de lavar, ele queria ficar vendo a máquina de lavar e ventilador, o que girava. Não tinha interesse por outras crianças, não queria ir em festas, a gente tinha que sair correndo da festa porque começava a gritar muito. E só que as desconfianças foram vindo, já fui falando com médicos que disseram que eu tava com depressão pós-parto, que eu tava com má impressão porque eu era mãe de primeira viagem, tinha experiência com criança, que não era verdade.
O relato de Anita Brito, a mãe do Nicolas, mostra um pouco da dificuldade que a família enfrentou até seu filho ser diagnosticado com autismo. Foram 5 anos e meio de incansáveis idas a médicos, de busca por informações, de autodidatismo, até que Anita teve suas suspeitas confirmadas.
Quando veio o diagnóstico pra mim simplesmente falou assim, ó, tudo bem, eu tinha razão, acabou. Meu marido entrou em luto. Primeiro ele veio com a negação, porque os médicos deixavam muito claro que aquilo era mimo, aquilo era manha, eu que tava com depressão, eu que tava procurando pelo em ovo, né, essas expressões bem legais. A gente tava meio perdido, mas era assim mesmo. Levei numa terapeuta que falou que a culpa daquilo ali era nossa, a gente tava super protegendo, que existia alguma coisa ruim no nosso casamento, que a gente tava refletindo em cima do nosso filho, que a gente ia se separar em breve. Outra disse também que assim, a gente que não tava deixando ele florescer, porque não tem nada a ver com a culpa da mãe. Uma mãe negligente, ela sempre vai poder prejudicar o seu filho, mas ela não faz um filho virar autista. Então isso é muito importante. Isso a gente sabe hoje, a genética tá aí para provar. São mais de 1.089 genes envolvidos com autismo.
Hoje se sabe que não há um só autismo, mas muitos deles, e com diferentes causas. Por isso, ele é chamado de transtorno do espectro autista. É uma condição caracterizada por déficit de comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos, hipo ou hipersensibilidade a estímulos sociais, por exemplo. Estima-se que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tem um transtorno do espectro autista. Os dados são da Organização Mundial da Saúde.
Atualmente, o que a gente aceita é que exista uma predisposição genética e que algum gatilho ambiental, em geral durante a gravidez, desencadeia uma série de alterações na estrutura e no funcionamento do sistema nervoso, e os sintomas, na maioria dos casos, costumam aparecer cedo assim, nos casos graves nos primeiros 6 meses, nos casos moderados em torno de 1 aninho, pode ser, por exemplo, não é o uso de alguma medicação que possa alterar a formação do sistema nervoso, como talidomida, algumas medicações para epilepsia, como ácido valproico, algumas síndromes genéticas em que o cérebro se modifica desde cedo, algumas infecções que possam ocorrer durante a gestação, seriam, vamos dizer assim, gatilhos que possam desencadear um autismo em crianças que já têm uma predisposição.
Ouvimos a explicação de Rudimar Riesgo, pediatra e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa entrevista, Rudimar nos explicou como a falta de informação faz com que notícias falsas ganhem espaço, principalmente nas redes sociais. O autismo é cercado de mitos. Um deles diz que a criança vira autista pela falta de afeto dos pais. Outro mito que ganhou grande repercussão foi que a vacina tríplice viral, a que protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola, causa autismo. Tudo porque um ex-médico publicou uma pesquisa afirmando que crianças que foram imunizadas com essa vacina desenvolveram autismo. O estudo foi desmentido, a revista se retratou, mas os prejuízos duram até hoje.
Isso foi um desserviço enorme. O médico que publicou isso há muitos anos atrás, ele já teve o registro dele cassado e depois foram feitas dezenas, centenas de pesquisas epidemiológicas e não existe nenhuma razão mesmo para atribuir o autismo às vacinas. Mas mesmo assim ainda tem, assim, porque as redes sociais têm um certo delay, né? Então, vez por outra aparece como uma grande novidade que a vacina poderia estar causando de novo. Não sei o que. É uma coisa, para mim, é asqueroso. É asqueroso. Infelizmente, eu tenho que compartilhar esse termo com os ouvintes. Mas é muito difícil a gente ouvir isso sem ficar com raiva.
A pessoa não fica autista, ela nasce com autismo. O que a gente observa é que a idade de tomar essa vacina, que é a tríplice viral, acaba sendo, corresponde com a idade onde a gente começa a ver os primeiros sintomas das crianças com autismo. Então, é muito comum haver essa confusão. Por conta disso, nós estamos com casos no mundo, aumentando os casos de sarampo, no Brasil, inclusive. E o sarampo mata. O sarampo mata e mata muito.
Essa é a opinião de Patrícia Beltrão Braga. Ela é uma das cientistas brasileiras envolvidas em estudos que tentam entender as causas do autismo. A neurocientista participa de congressos, dá palestras e diz que é muito comum tirar dúvidas sobre os vários produtos e tratamentos milagrosos que prometem curar o transtorno. Um deles é o MMS. A sigla vem de Mineral Miracle Solution, ou Solução Mineral Milagrosa. De milagroso, o MMS não tem nada. O produto é um alvejante potente, que, se administrado, pode levar as pessoas à morte.
A falsa promessa de uma fórmula que está sendo vendida como cura do autismo.
A ciência ainda não encontrou essa cura, mas pais vêm dando aos filhos uma solução que não tem qualquer propriedade
medicinal. Cura para diversas doenças está sendo vendida pela internet no Brasil, mas pode até matar.
Tem ainda que um produto que nas redes sociais promete que as crianças que não falam vão falar. Chama Speak Smooth, né? Fale suavemente. E que cá para nós é uma grandíssima picaretagem. Tem outros mitos em relação às dietas, dieta sem glúten, dieta sem lactose. Qualquer criança, ou qualquer adulto, ou qualquer pessoa que tenha desconforto por ter intolerância à lactose ou por ter intolerância ao glúten, vai sentir menos desconforto e vai, quem sabe, até melhorar o seu comportamento em função de fazer uma restrição do glúten ou da lactose. Mas daí, a dizer que isso vai fazer parte do tratamento do autismo, vai uma distância enorme, né? Agora vamos ver o outro lado da moeda. Imagina uma família que está aqui no hospital de clínica, que tem muita dificuldade para alimentar seu filho, que já tem uma restrição alimentar, e que está gastando os tubos para dar uma dieta sem glúten, e o resultado que eles têm é pífio. A quem interessa isso? Interessa quem vende isso.
Depois de tanto estudar, espalhar informações corretas sobre o autismo virou uma causa na vida de Anitta. Ela, o marido e Nicolas viajam ao Brasil e dividem suas experiências com outras famílias. As dúvidas, os medos, as incertezas, os acertos. E em todos os encontros, o assunto mitos sempre está presente.
Outra coisa são essas gotinhas milagrosas que ficam vendendo. Ah, dá 3 gotinhas disso, mistura na água, não sei o quê. Passa não sei o que lá atrás, passa... Tudo isso é invenção. Não tem nada comprovado cientificamente. E não tem nada que um cientista olhe e fale assim, nossa, isso daqui no futuro vai ser a chave, hein? Isso aqui, se a gente fizer um belo estudo científico... Você vê que não vale nem a pena você gastar tempo do estudo científico naquilo ali.
Como
a
Anitta mencionou, a ciência tem sido uma forte aliada para quem tenta entender melhor o transtorno. Ela mesma mudou de área. Formada em letras, Anitta decidiu fazer seu doutorado em neurociência e investigou a ligação entre genética e autismo.
Ó, sem dar spoiler, para não dar os meus detalhes, não divulgar os meus resultados antes, que não pode, mas assim, é acreditar que genética e ambiente estão envolvidos É uma coisa que eu sempre pensei, né? Então, tanto que quando eu vim para cá, eu pedi para minha professora, eu falei, eu queria fazer um questionário e perguntar um monte de coisa. O que, que essa mãe comeu? O que, que aconteceu, né, durante a gestação? Então, assim, antes da gestação, ela tem um tio assim, um marido, né, o pai dessa criança. Que histórico que a gente tem familiar, né? E que histórico a gente tem pré-natal dessa criança? E depois também histórico pós-natal, mas que não é tão interessante para o diagnóstico.
Patrícia desenvolve há anos pesquisas que buscam entender a relação entre o autismo e o sistema nervoso. Ela criou um projeto chamado A Fada do Dente, onde recolhe dentes de leite de crianças autistas e utiliza essa matéria-prima para desenvolver seus estudos na área.
A gente gosta de brincar que a Fada do Dente existe sim, né? Mora na USP. E a gente recebe os dentes de leite das crianças quando eles caem. E aí, a partir desse dente de leite, a gente extrai o recheio do dente de leite, que tem células da polpa do dente de leite, são células que estão vivas. Faz uma cultura de células e essas células que a gente reprograma. E aí produz as células do sistema nervoso.
Reprogramação celular é um método desenvolvido em 2007 por um cientista japonês chamado Shin Yamanaka. Funciona mais ou menos assim. No laboratório, os cientistas pegam as células presentes na polpa do dente de leite e as fazem voltar no tempo. Com isso, elas assumem características de células-tronco embrionárias. A partir daí, essas células adquirem a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido do corpo. Por isso, são chamadas de células pluripotentes induzidas. O grupo da Patrícia estimula essas células a se transformar em células do sistema nervoso.
Nosso grupo já tinha outros trabalhos, inclusive alguns que a gente participou, estudando neurônio, né, de pacientes com autismo e mostrando que esses neurônios tinham algumas características específicas, né? Por exemplo, redução do número de sinapses, o funcionamento era alterado em relação ao indivíduo que não tem autismo, né? Então, o que a gente resolveu fazer é produzir astrócito, que é uma outra célula do sistema nervoso que está presente no cérebro em abundância. O astrócito é uma célula da glia. E os astrócitos são células super importantes porque elas que dão suporte, sustentação para os neurônios sobreviverem e funcionarem, né? Além de outras coisas. E o que nós vimos é que os astrócitos das pessoas que têm autismo, eles produzem moléculas diferentes e algumas delas induzem o que a gente chama de neuroinflamação. Quando nós bloqueamos essa substância que causava essa inflamação, a gente viu que a morfologia do neurônio, que era uma morfologia, né, um formato menos complexo do que deveria ser, e ele tinha um número de sinapses reduzido, como eu já falei, a gente conseguia resgatar essa morfologia, tornando-a mais complexa outra vez. O mundo inteiro sempre olhou para o neurônio, porque de fato é a célula efetora do cérebro. Só que a gente acabou olhando para uma outra célula e viu que se a gente tiver essa outra célula, que no caso é o astrócito, funcionando de maneira adequada, isso automaticamente vai resgatar o funcionamento do neurônio. Agora, o que a gente quer saber também é por que que esse astrócito foi alterado, né? O que aconteceu para que esse astrócito tivesse esse funcionamento, causando um perfil de neuroinflamação e, portanto, causando uma alteração do sistema nervoso.
Existem vários grupos no Brasil e no mundo desenvolvendo pesquisas nas mais diferentes áreas para ajudar pessoas com autismo a terem uma vida cada vez mais próxima do normal.
Uma das coisas que a comunidade científica tem feito bastante é trabalhar com o que a gente chama de reposicionamento de drogas, ou seja, são drogas que, medicações que já estão aprovadas para determinadas doenças, né, que não são usadas para autismo, mas que a gente sabe o funcionamento e elas já passaram por ensaios clínicos. Por quê? Então, já foi visto se elas causam alguma toxicidade, se tem algum efeito colateral, se não tem. Então, isso já foi feito. Então, uma vez que você pega uma droga dessas que já passou, que já está na farmácia e testa, desde que ela tenha, aparentemente, que ela possa funcionar. Então, se você testa isso para um indivíduo que tem autismo, o tempo que a gente tem do teste para verificar o funcionamento e essa droga está disponível no mercado, ele é metade do tempo que demoraria normalmente, né? Então, o tempo que demoraria normalmente a partir de uma droga nova, mais ou menos uns 13 anos. Então, a partir de uma droga que já existe, a gente corta isso pela metade, você tem mais ou menos uns 6 anos e meio para poder estar com essa droga disponível no mercado.
As pesquisas que estão avançando mais rápido são as que estão dentro da área da genética, mas assim, a tendência do futuro é um tratamento individualizado. Então, o Pedrinho, perfil genético dele apareceu uma limitação, um determinado gene que produz uma determinada substância. Para o Pedrinho e para os outros Pedrinhos que tiverem a mesma alteração, mas no mesmo gene, a mesma, vamos dizer, reposição vai funcionar. Seria assim, em termos de intervenção medicamentosa, seria uma medicina individualizada, customizada, né, baseada naquilo que está alterado naquele paciente. Mas os exames ainda não estão ainda acurados o suficiente para a gente conseguir fazer isso assim numa população grande, só para casos mais específicos. E o que tem de mais eficaz são as terapias que não envolvem medicação. Eu tenho que repetir isso para que os pais não imaginem que exista um atalho. Eu adoraria dizer, olha, aqui eu tenho uma medicação que resolve todos os problemas. Isso não existe. A gente trata com medicação, por enquanto, é o ruído que existe em torno do autismo. Se tem epilepsia, medicação para epilepsia. Se tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, medicação para o TDAH. Se tem problema do sono, medicação para dormir. Se tem problema do humor, estabilizador do humor. E o remédio do autismo? O remédio do autismo não tem.
Tem pessoas que usam a palavra cura, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque toda vez que eu escuto cura, para mim soa como você vai tomar um remédio e isso vai desaparecer completamente da sua vida. Para mim isso é cura. Então eu acho que o que a gente vai conseguir encontrar é um tratamento. Que aí a pessoa, como quem tem diabetes, vai tomar pro resto da vida lá um comprimidinho e pronto. E vai viver de uma maneira mais próxima da normalidade, né? Não vai mais ter aqueles sintomas que acabam atrapalhando. Importante dizer também que muitas pessoas que têm autismo dizem que não querem um tratamento, porque elas não querem mudar a personalidade. Eu não acho que nenhum tratamento vai mudar a personalidade de ninguém. O que vai acontecer é que provavelmente o sistema nervoso vai conseguir funcionar de uma maneira mais próxima de um equilíbrio, de uma coisa próxima da homeostase do organismo, né? Talvez algumas coisas que não são agradáveis para algumas pessoas que têm autismo deixem de acontecer, alguns comportamentos, enfim.
Eu sugiro que os pais, assim, sempre busquem informações em locais que sejam ou universidades ou associação de pais e que se informem com pessoas que já passaram pelo que eles passaram para que eles não sofram o que os outros já sofreram. Existem famílias que têm experiências de décadas, de 30, 40 anos, e não há nenhuma razão para que uma família comece do zero e vá colher informação nas redes sociais. Eu peço encarecidamente que não, mesmo que participem de grupos assim informais, onde as pessoas não se falam, tipo WhatsApp ou assim, não levem bem a sério essas informações, porque às vezes as pessoas estão muito entusiasmadas com algo e elas só comentam quando aquele algo funcionou. Quando aquele não funciona, ninguém fica sabendo.
E sobre o Nicolas, com tantos estímulos aplicados na forma correta, tratamentos e muita informação, Nicolas está hoje entre as formas moderada e leve do autismo. Já escreveu livros, entrevistou personalidades, virou youtuber, trabalha como fotógrafo, enfim, tem qualidade de vida.
Ele só vai pegar uma condução sozinho ou alguma coisa se a gente treinar bastante antes. Mas dentro de casa ele está super independente, ele faz o próprio café da manhã, ele já sabe cozinhar algumas coisinhas. É aquela coisa, se nós morrermos hoje, a gente prepara muito o Nicolas para isso, pro dia que a gente não estiver mais aqui. Então se nós morrermos hoje, ele ainda vai precisar de um pouco de apoio.
Eu estou aqui para responder uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que é como é ser autista. Uma coisa que nós temos que entender é que ser autista é simplesmente ser humano.
Você ouviu a reportagem da Fabiana Maris sobre os mitos que cercam o autismo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar o episódio. Na próxima quinzena, a gente vai falar sobre a situação de crianças e adolescentes durante a pandemia. Se você tem uma história para contar, compartilhe com a gente. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre com a @ciênciausp, tudo junto. Você pode também entrar em contato pelo Twitter USP Online ou pelo e-mail faleusp@usp.br. Este episódio de Ciência USP contou com a produção da Giovanna Stael e da Fabiana Maris. Na edição de som, tivemos o Guilherme Fiorentini e na apresentação, eu, Silvana Salles.
Ciência USP.